E amanhã tem a segunda conferência de direito eleitoral. Ela acontece no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em Maringá. E a presença do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, com quem eu converso agora. Ministro, bom dia.
Bom dia.
Quando se fala de eleições municipais este ano, nós temos algumas mudanças que agradam e desagradam. Inclusive, nós temos o presidente do TSE, Gilmar Mendes, falando que essas reformas, ou a reforminha eleitoral, ela acaba não trazendo muito benefício, né, em relação ao pleito eleitoral, que poderia ter feito uma reforma maior. O senhor considera que essa mudança nas eleições, ela é benéfica ou não para o eleitor?
Na realidade, ela traz duas grandes modificações para a eleição de 2016. Uma, que é do Congresso Nacional, com a redução dos prazos de propaganda e a imposição, finalmente, de um limite. Todos os candidatos poderão gastar um limite igual para as suas campanhas eleitorais. Antigamente, cada um estabelecia seu limite e agora a lei estabeleceu um limite único para todos os candidatos. A outra modificação é do Supremo Tribunal Federal, proibindo as doações das pessoas jurídicas. Isso, na eleição de 2014, mais de 90% dos recursos arrecadados para as campanhas eleitorais vieram de pessoas jurídicas. Nós temos aí, então, agora uma dificuldade de saber como é que vai se comportar, como é que os candidatos vão se comportar, como é que o próprio eleitorado vai se comportar nessas novas regras.
Aquela história do Caixa 2, é capaz que cresça agora ou não? O senhor considera que nesse período de Lava Jato as empresas não vão querer correr esse risco?
Eu acho que o país já chegou a um momento em que nós estamos vendo que as espertezas não são mais ninguém é capaz mais de esconder muita coisa por muito tempo. Então, acho que o candidato aí vai ter que pensar muito. Se ele vier usar o recurso de Caixa 2, pode ser que use, mas as chances de isso ser descoberto é muito forte. Nós temos aí, por exemplo, hoje, de vários problemas que a sociedade está enfrentando por conta da atuação precisa e combativa do Ministério Público e do próprio Judiciário, que detém condições de verificar a eventual trânsito de recursos financeiros aí à margem do que é oficial.
Então, o senhor considera que o cidadão vai ter um papel vital nessas eleições com a denúncia?
O eleitor, ele é o detentor do poder, é ele que vai resolver a eleição, é ele que vai poder agora. Nós temos uma regra nova, que essa eu acho muito salutar. Os candidatos agora, na hora que eles recebem um dinheiro na conta bancária deles, em 72 horas eles têm que comunicar à Justiça Eleitoral, que vai deixar esse dado disponível na internet. Então o eleitor vai poder, já no curso da eleição, saber quem é que está financiando a campanha daquele candidato. Só que o papel do eleitor não termina na eleição. Isso é uma coisa que nós precisamos modificar no Brasil. O eleitor, quando ele elege alguém, é a mesma coisa quando alguém contrata um advogado, entrega uma procuração. Muito dificilmente um cliente não liga para o advogado a cada um ou dois, três meses, cobrando sua atuação, perguntando como é que está o seu processo. O eleitor é a mesma coisa, na hora que a gente vota, a gente elege alguém para ser nosso representante. E o papel do cidadão não pode terminar aí, ele tem que continuar diariamente, a cada semana, a cada duas semanas, cobrando do seu parlamentar, cobrando do seu prefeito, do seu governador, quais são as ações que estão sendo feitas, como é que o voto dele está sendo utilizado.
Ministro, como o senhor mesmo falou, quando a gente vota em alguém e ele é eleito, a gente entrega uma procuração. Agora, escolher bem a quem a gente entrega essa procuração, usando esse termo que o senhor colocou, é uma coisa complicada. Nós temos aí uma redução do horário eleitoral na televisão e no rádio. Como é que o cidadão vai fazer para poder conhecer o candidato? É o corpo a corpo, é a internet? Como é que a gente vai poder avaliar a internet e o uso dela nessas eleições?
O uso da internet, eu tenho separado isso e falado sempre, que nós temos que dividir. Uma coisa é o eleitor utilizando a internet. Essa, na minha opinião, tem que ser a mais livre possível, a mais ampla possível, porque a liberdade de pensamento, a gente tem que privilegiar que cada um diga o que quer. É óbvio, quem fala também é responsável pelo que fala. Você pode falar o que você quiser, mas você não pode ofender a honra de alguém, você não pode imputar um crime a alguém, e isso pode ser passível de alguma sanção. Agora, o candidato ele está submetido às regras da legislação eleitoral que tentam dar igualdade, só a partir do dia 16 de agosto é que eles podem utilizar a internet para fazer uma campanha ostensiva. Eu acho que o eleitor aí, apesar da redução do prazo de propaganda, ele vai ter uma carga de propaganda muito maior. Antigamente eram 30 minutos de inserção diária de propaganda, agora vão ser 70. São 140 comerciais, vamos chamar assim, por dia de propaganda eleitoral. E a partir daí ele pode procurar na internet informações sobre o candidato. Ele vai conversar com os colegas, ver se aquela proposta do candidato é viável, porque tem muita gente que propõe coisas lindas, mas não são, não pode se praticar. E isso daí eu acho que é quanto maior o número de fontes de informação que nós tivermos, melhor será as condições do eleitor discutir e verificar quem que é que merece o voto dele.
Dessas mudanças, tem alguma delas que o senhor considera que não vai atender muito ao eleitor, que teria que ser diferente? O senhor considera que todas essas mudanças são positivas?
As mudanças são uma tentativa de ajustes, mas eu acho que nós estamos... não adianta agora também dizer... é o que nós temos para essa eleição, são essas mudanças. Isso não quer dizer que o Congresso Nacional, na minha opinião, não deva, eu acho que pelo contrário, ele deve se reunir a partir de outubro, terminando as eleições, deve começar uma nova discussão para uma modificação mais ampla, mais abrangente do sistema eleitoral. Porque nós modificamos apenas alguns aspectos periféricos, financiamento e propaganda. Acho que nós precisamos ter um diálogo forte e produtivo na modificação do sistema eleitoral como um todo. Verificar se a lista deve ser aberta, se ela deve ser fechada, se os partidos é que indicarão a ordem dos candidatos, se ainda é cabível manter o monopólio dos partidos, só quem está filiado pode ser candidato. O mundo está passando por uma série de modificações e a legislação tem que se ajustar. Nós estamos até hoje com o Código Eleitoral de 1965. Eu acho que já desde 1988 a Constituição mandou ser feita uma lei complementar nova e até hoje ela não foi feita. Eu acho que já é a hora e o momento de nós termos essa nova legislação.
Ministro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Deves, que vai participar da segunda conferência de direito eleitoral que acontece em Maringá amanhã. A conferência ela começa às 6h30, com o credenciamento, e depois às 7h começam as palestras, a abertura e a conferência. O ministro Henrique Neves é o primeiro conferencista que vai falar, junto com outros que vão debater as eleições, o ministro vai falar sobre os desafios e perspectivas, as mudanças nas eleições deste ano. Lembrando que a segunda conferência de direito eleitoral tem apoio da CBN e vai acontecer no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil.